Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam-se muito mais do que bem-vindos a mais uma edição do seu programa mais divertido e interativo do seu Instagram. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG, e hoje aqui estamos com ele, o nosso querido e amado Ponto Eletrônico. Tudo bom, Ezequiel?
E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma sexta-feira do nosso querido Happy Hour. Estamos muito felizes de poder estar hoje mais uma vez com todos vocês. Teremos novidades para contar para vocês aí mais lá para frente do programa. E é isso aí, chegamos mais uma sexta-feira. Por enquanto o Mário não chegou, mas já ele vai estar por aqui com a gente, né? Teve um problema e se atrasou, mas já ele chega para a gente começar a nossa zoeira de sexta-feira, como de praxe sempre, né, Eric? E aí, como é que estão as coisas?
Ótimo, as coisas estão bem, não estão tão... A semana não foi tão boa, porque a semana começou comigo ficando doente. E por isso eu não pude participar do programa de domingo passado, do Quebrando o Controle, que foi um programa magnífico.
Sexta-feira tu não participou, deixou a gente na mão aqui.
Sim,
quase que não tinha problema.
Não, deixa eu me defender. Sexta-feira eu não participei. Porque eu sou professor de sete turmas, fazer direitinho com as mãos, sete turmas, e eu tive conselho de classe até a noite, porque o conselho de classe das minhas três turmas da noite foi à noite.
Meu Deus. Aí é reunião de pais e alunos, né?
Não, é de conversa pais, se mestre, a gente passa ou não passa a criança.
Ai, meu Deus. É verdade, tem essas paradas aí mesmo nas escolas. É. Agora tem isso, né?
Uhum. Mas enfim, o começo da semana eu adoeci, mas agora estou bem, estou recuperado, estou bem. Inclusive, essa semana é uma semana de surpresas para mim, porque começou comigo doente. Obrigado, já eu leio os comentários. Começou comigo doente?
De português.
Okay. Eita. O Google tá
emitindo. Já tô pensando coisas aqui, viu, bicho?
Mas é porque ontem... Opa. Tem gente pedindo pra entrar. Temos um invasor. É ninguém mais, ninguém menos que ele. O co-host desse programa, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bom. Desculpem o atraso, mas... Enfim, minha pequena estava fazendo segunda chamada de prova, que ela não conseguiu fazer porque caiu a internet no dia aqui em casa.
Vixe.
E, enfim, não pode ficar no mesmo ambiente, né, durante a prova, ela tem que ficar sozinha e eu não podia vir aqui pro gabinete, pessoal. Então, desculpem, mas...
Não, tudo bem.
Um motivo justificável.
Não, tudo bem. Assim como eu estava explicando, eu estava justificando minha falta pro mesário da semana passada.
É bom. Porque a gente não deixou mais passar em branco aqui, não.
Mas, enfim, a novidade é que, depois de muito tempo usando o coitado do meu Moto G5, que tá com a tela quebrada, estou encarando ele agora, porque é ele que eu uso para mudar as cenas e fazer os bregadel bonitinho da live. Eu resolvi comprar um novo celular.
Olha aí.
E as coisas melhorando.
As coisas melhorando. Eu comprei não um celular muito potente. É um Moto E7, que estava de promoção, obviamente. Naquela famosa suaves e infinitas parcelas. Mas...
É, celular é uma coisa agora que vai ter consórcio, não sei se tu já viu.
Sim.
É só celular, não. Tem o consórcio do Banco do Brasil pra você comprar PlayStation também. De infinitas prestações.
Mas também o PlayStation precisa de um consórcio, de um financiamento.
É quase um carro, meu amigo.
Pois é. Enfim, a gente começou nosso programa aqui e o pessoal foi entrando aqui no nosso chat do Instagram. Se você quiser participar ao vivo deste programa, você que está escutando no YouTube, você que está escutando no Spotify, Deezer, todos os agregadores de podcast, Podcast Addict, Wecast, seja lá por onde você escute, Este programa é gravado ao vivo todas as sextas-feiras, às 18h30, na arroba UCGamers no Instagram e em UCGamers oficial na Twitch. Então é isso. É, bora pras notícias? A patroa já pediu a comida aqui, vai chegar a qualquer momento.
Embora! Hoje tem coisa, vamos rápido, pois hoje é. Tem coisa, para Deus.
Primeiríssima notícia. Tem a ver com...
Eu chego atrasado e vocês ainda estão na primeira notícia.
A primeira notícia tem a ver com Netflix. Porque a Netflix anunciou The Arcane, série que vai contar a história no mundo, no universo de League of Legends. Se eu não me engano, o nome é Runeterra. As lendas de Runeterra, que faz parte do universo do LoL. É, alguém viu o trailer?
Não.
Não?
Cara, vi rapidamente. E tem uma coisa a comentar. É, eu acho que vai ter alguma coisa de briguinha aí de franquias, né? Porque recentemente saiu Dotinha, né?
Na verdade foi anunciada a segunda temporada, né? Do...
Pois é, saiu Dotinha e agora meteram aí na história, né? O...
Assim,
uma série de LoL, né?
Assim, a série de LoL a gente até já esperava. Porque a série de LoL foi anunciada... Foi um tempo depois de eu entrar no SEG, eu esqueci agora quanto tempo. Acho que foi 2019. Mas Riot já tinha anunciado muitas coisas. Jogo de luta, tinha anunciado o Wild Rift, tinha anunciado o Team Fighter Tactics. E finalmente começou a entregar algumas dessas coisas. Por exemplo, o Wild Rift chegou esse ano. Inclusive, tá bacana, viu? Eu não estou jogando pra não ceder ao vício.
Mas já a gente fala dele, né?
A série chegou a primeira, parece que vão ser duas ou é três, eu esqueci agora quantas. E essa The Arcane, eu nem me lembro de ter sido anunciada. Eu me lembro de ter sido anunciado outra que tinha a ver com o... Eu esqueci o nome do personagem, acho que é Echo. É que eu não sou jogador de LoL, pessoal.
Sim,
mas...
cara. Desculpem aí, mas é glória.
Eu tô calado aqui, não é por outro motivo, não. É porque eu não tenho mesmo o que dizer.
Mas olha só, o The Arcane, ele vai passar...
Aqui, Eric.
O The Arcane, ele vai passar...
10 anos de LoL já, cara.
O quê?
10 anos de LoL?
Sim.
Ora, Resident Evil foi 25 um dia desse, homem.
É verdade.
Mesmo, cara. É por isso que eu tô cheio de cabelo branco aqui na barbicha.
Mas enfim, a série, ela vai se passar... na região de Piltover e na oprimida cidade subterrânea de Zon. E vai trazer a história, principalmente vai focar a história, na Vi e na Jinx. Que dá pra ver mais ou menos aí...
Na fala, parece, exatamente.
A Jinx dá pra ver mais ou menos aí na arte da capa do... É porque o Ezequiel e o Mário não vêm. Eles vêm com atraso através do retorno deles... Mas na arte da capa que eu tô mostrando agora no Instagram, realmente
dá pra ver uma
semelhança dessa personagem da esquerda, de cabelo rosa, com a Jinx. E ela não me parece tão doida quanto a Jinx é. Então talvez...
Mas aí tem as adaptações, né, Eric? Você for perceber, muita coisa do Coração de Dragão que a gente viu... No lançamento lá da série do Dota, né, que tem os caçadores lá de dragão e tudo mais, tem muita coisa que eles dão uma floreada,
não,
né?
Vai dar uma floreada, porque eu estou esperando que seja, que mostre um pouquinho da história de início. Obviamente que a primeira cena vai ser a Jinx metralhando todo mundo, mas por falar nisso, Jinx é minha main, tá? Coraçãozinho pra Jinx. Como o do Mega disse aí, a Netflix daqui a um ano cancela.
Olha essa menção aqui, ó. Arcane foi criada como uma carta de amor aos nossos fãs e jogadores que sempre nos pedem por mais experiências cinematográficas que mergulhem no mundo dos campeões de League of Legends. Oi. A Netflix construiu incrível marca global e o objetivo similar de entregar conteúdo de alta qualidade é parceira perfeita para nos ajudar a levar Arcane a todos os jogadores de todo o mundo. Disse Shauna Spinley, presidente de entretenimento da Riot.
Pois é, a lore de Runeterra, ela é uma lore gigante. Runeterra, se você for pesquisar sobre a história de LoL, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Então,
cara, de Runeterra que eu conheço é aquela lesminha que o Ícaro dá o maior valor que eu assisti.
Uhum. Tá certo. Enfim, tem um lore muito grande a lore de LoL. E é bom ver isso saindo do mundo dos jogos agora em formato de série. Então eu tô animado para assistir, para conhecer um pouquinho mais. E é isso. Mandar um abraço aqui para David Gamelo, Exterminadora, Eduardo 0019. Então bora lá, né? Bora pra próxima notícia.
Vamos
para as notícias,
né? Vamos começar agora.
Eita, que hoje ele tá chato, viu?
Hoje ele tá temperado, viu? Próxima notícia.
Vai pra ti, Mara.
Essa vai pra mim também, porque eu adoro.
Fala, Eric.
Quem conhece esse jogo, né? Plataforma de 2D
ficção. Quem não conhece, não merece nem existir na face da Terra, né?
Plataforma de 2D, ficção científica, Flashback está ganhando sequência, quase 3 décadas depois. Rapaz,
resumindo em uma palavra, uau!
Ai, meu coração.
Agora, eu acho que é o seguinte, eu quero saber se eles vão fazer, né, a continuação baseada na remasterização ou se eles vão pegar na pegada do jogo, do primeiro jogo mesmo.
Assim.
Porque teve um remaster.
Eu inclusive tenho esse remaster no meu 360. Só joguei uma vez. Mas. Tá, me recorda um pouquinho a memória, Ezequiel. Que faz muito tempo que eu joguei o remaster.
Não, cara, eles fizeram uma pegada meio que 3D misturado com plataforma, né?
Uhum.
Ficou muito bem legal, assim, ficou muito bem montada a história.
Eu acho que não vai ter nada a ver com o remake, não. Eu acho que vai ser com base no... Vai, vamos pegar uma versão mais atualizada, uma versão remasterizada que saiu pro Switch, o jogo original.
Tá? Eu não vi essa versão. Porque...
Na verdade, tem uma edição especial que é ela e Another World. Tu já viu, Mario?
Não, eu tenho a edição especial do Switch, ela é só do Flashback.
Isso, mas tem uma versão que saiu para Switch, PS4, Xbox, se eu não me engano, que é um combo Flashback e Another World.
Que os dois foram feitos pela mesma empresa, né?
Isso.
Por que é que eu digo que é com base no jogo, na versão remasterizada, né? Que é a versão original? Porque quem tá publicando vai ser a Microids.
Uhum.
Ah, então acho que, salvo engano, a edição do Xbox 360 não é da Microids.
Não.
Ah, então então vamos lá, então acertei.
O que eu ia perguntar é que é o seguinte: o primeiro jogo, o original, pelo menos a versão que eu joguei, que foi a de SNES, ela é muito baseada na animação. Agora eu vou ser um pouco mais técnico.
A do 360 é da Ubisoft e a Numa Interactive.
Vixe, é da Ubi.
É, então, então eu acertei, viu? A versão vai ser baseado, os gráficos até parecidos, com a versão remasterizada do Switch.
Os gráficos eu não cheguei a ver, porque a única imagem que eu consegui foi essa que eu tô mostrando agora no Insta, que é a imagem Flashback 2. Inclusive, eu gosto muito do nome e sobrenome do jogo, que é Flashback, A Quest for Identity. Isso. E o Flashback só dura bem pouquinho, mas...
Cara, me corrija se eu estiver errado. A história original de Flashback, ela remonta muito com aquele filme do Arnold Schwarzenegger, não é isso, Mario?
Assim, no Brasil, acho que saiu Vingador do Futuro.
Total Recall? É
Vingador do Futuro no Brasil.
Total Recall, o nome original do filme.
Isso. Não. Tem um quê daquilo ali, sim. Tem, Eric.
Tem um quê? Tá, tudo bem. Mas o plot principal é invasão da Terra.
A diferença é que o... No caso,
não, mas a questão... Recall,
Ele entra numa cabine lá e os caras anulam a memória dele. Aqui não, o cara levou cacete mesmo e esqueceu a memória e ele vai tentar recuperar.
Que aí ele só vai, respondendo, inclusive, só... eu me lembro até hoje dele indo pra New Washington.
Só pra responder aqui, eu como do Mega, sim, o Poco Z tá no remake, sim.
Ah, tá sim. Agora sim.
É cabeça do projeto.
É um jogaço. Flashback e o Out of This World são jogos lendários.
Uhum.
É, principalmente por conta da questão da animação, do movimento dos personagens.
Sim.
Na época chamou demais a atenção.
Ainda chama.
Ele e o Prince of Persia também marcou muito, né? Pela Prince of Persia original.
Uhum.
Marcou muito por conta da animação, dos movimentos dos personagens, né? É, eu joguei primeiro Out of This World na época no Mega Drive, depois é que eu joguei Flashback. É, e são jogos absolutamente encantadores, são maravilhosos.
Uhum. E ele é bem atemporal, cara. Muito legal a história.
É, atemporal. E outra coisa, um negócio bacana. É um jogo que, pra época, ele já tinha uma história muito bem trabalhada. Que não era comum lá no 91, 92, quando ele saiu, por volta disso aí. É, não era comum você ter jogos com um detalhamento de história tão grande como eu tinha o Flashback. Então isso é que chamava mais atenção ainda no jogo. É, quem quiser curtir, saber um pouquinho mais sobre ele, dá uma olhada na página da Alceg, que eu fiz um review há uns 2-3 anos, alguma coisa assim.
Vou puxar o link
do aqui. Flashback do Nintendo Switch, né, que foi uma versão remasterizada que saiu.
Certo. Gutenberg Vieira chegou aqui, seja muito bem-vindo, tá tudo beleza, graças a Deus. Gabriel Henry RB chegou, seja bem-vindo. E como o do Mega disse assim, no caso ele não esqueceu a memória no cassete, foram os aliens do original. Mas, se eu não me engano, ele perdeu a memória, não foi na queda?
Eu acho que não.
Tá bom.
Mas, enfim, a última vez que eu joguei ele
perdeu. Eu também suspeito que não, cara. Eu acho que pegaram ele, desceram a porrada.
Não, e eu acho que foi de queda, que a cutscene inicial... cutscene inicial não é spoiler. Vamos começar aí. É, na cutscene inicial, ele tá fugindo, a nave dele é atingida, que a nave dele é tipo uma moto voadora. E ele cai no meio do mato. Eu acho que nessa queda que ele perde a memória. Tá bom. Se como o do Mega tá dizendo, ele tá sendo bem mais contundente. Então.
É. Vamos Daniel lá. É o Daniel. Eu não vou discutir com o primo do capiroto, não.
Mas enfim, notícia boa: Flashback está ganhando sequência.
Sensacional, sensacional.
Bora aí pra próxima notícia.
Esse já vai pra lista de compra. Bora. Espero que saia mídia física.
Link tá aí no chat pra galera, viu?
Próxima notícia é essa aqui. É uma notícia interessante, porque tem a ver com Discord. Discord não foi vendido pra Microsoft, mas fechou parceria com a PlayStation e vai ter integração iniciada em 2022.
Olha, Ezequiel, vai, começa. A gente já começou a conversar sobre isso, vai lá.
Eu tô querendo entender qual é a da PlayStation nesse negócio, porque, vamos lá, primeira coisa, o serviço de comunicação da PlayStation é muito bom. Você tem lá, agora a galera vai reclamar, eu falando bem de PlayStation, pois é, eu tô falando
sonista,
bem.
Sonista.
Pois é, né, eu tô falando bem. Porque a PSN tem um serviço de rede que já foi muito criticado, desceu pancada nesse serviço, mas ó,
eu desço até hoje.
Nos últimos anos melhorou consideravelmente, eu falo como usuário, né? Criação de times, você pode criar grupos, você cria parties e você consegue convidar um monte de amigo para. Talvez eles queiram ampliar, porque o serviço do Discord ele consegue colocar muito mais gente dentro de salas, né? Talvez seja isso que eles devem estar querendo pensar. Mas, sinceramente, cara, se for só por questão de comunicação, o que tem na PSN atende, sabe? Não vejo o porquê dessa parceria, não. E também não vi nenhum motivo para que a Microsoft também quisesse fazer alguma coisa, só comprar mesmo a empresa para tela com ela. Porque outro serviço também que sempre foi muito bom foi o da Live, né? Então, eu tô ainda querendo entender o que é que tem por detrás dessa brincadeira aí. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né?
Eu posso responder?
Responda. Por favor.
reserva de mercado.
Pode ser.
Tá ocupando um espaço.
Tá? Mas eles não estão comprando, Mário, é parceria.
Eu sei, sim, mas acontece. Posso dar um exemplo?
Só se eles quiserem estar batendo na live, né?
Posso dar um exemplo? A Mercedes é dona de parte da Aston Martin.
Entendi.
Posicionamento de mercado, ela tá. Como a Fiat é dona da...
Eu ia citar isso agora, só que eu fiquei calado.
A Fiat é dona da Alfa Romeo, da Ferrari, hoje em dia da Dodge, da Jeep. É posicionamento de mercado. Não necessariamente ela precisa comprar a empresa, como é o caso da a Mercedes, ela não é a sócia majoritária da Aston Martin. Uhum. Ela é minoritária, mas, enfim.
Contar uma história muito curiosa do Infante Eric. Ficando surpreso ao saber que a empresa que faz o Uno é dona da Ferrari.
Eita.
Com esse choque, ele nunca se esqueceu desse fato.
É chocante mesmo.
E que, por sinal, é chocante, né? Aqui é dia de jogar Uno aqui em casa. A gente gosta um pouquinho também. Muito bom jogar Uno, muito bom.
Tava demorando. Bora lá. Gutenberg, a PSN pra ficar ruim tem que melhorar muito.
Eu não concordo não. Nesse ponto eu tô mais com o Ezequiel.
Mundo Mega. Enquanto isso, no Xbox nem pode compartilhar vídeo no YouTube.
Eu acho que o pessoal fala muito mal da PSN pelo histórico e não pela realidade atual.
Eu falo por histórico, até porque cara,
vamos ser justos. Eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de ser muito justo. Uhum. Me desculpem os amigos que discordam. Né? O serviço da PSN melhorou consideravelmente. Consideravelmente. Eu não sei nem como é que é no PlayStation 5 ainda, tá? Eu tô falando ainda de PlayStation 4. E eu ouvi falar que tem uma série de serviços novos que eles colocaram na PSN e no PlayStation 5, que é algo absurdo. Mas pode até falar melhor do que eu nisso aí.
Deus não, porque eu não jogo online, eu sou bicho do mato, eu jogo sozinho, não converso com ninguém jogando, então... É melhor tu comprar o teu PlayStation 5 ao invés dos pratos lá, ainda na galera, e aí tu opina. Não é comigo, não.
Já eu explico essa história, mas antes eu quero ler os comentários aqui. Gabriel Henry, só pra fazer... A Sony fez isso só pra fazer pirraça com a Microsoft, que não comprou.
Eu não duvido, não.
E o Gutenberg comentou.
Esse negócio de milhões de dólares, o cara não vai fazer isso por pirraça.
Não, não é pirraça, Mário. É tipo como a gente tem no futebol aqui. Os caras pegam e ficam fazendo jogada.
Não, cara, mas não é pirraça, é oportunidade, é diferente.
Não é isso. É simplesmente tu não quis, pegou, botou a bola debaixo do braço, é meu agora.
Não vejo isso não. Ó, vou dar um exemplo aqui clássico da que a gente conversou, já conversou várias vezes sobre isso, offline, mas o exemplo clássico é o do que a Nintendo fez com a Sony. A Sony, beleza, quer não? Na verdade, antes de existir o PlayStation e antes do projeto do PlayStation ir para ser trabalhado ainda como um add-on do Super Nintendo, né? As conversas iniciais da Sony não foram com a Nintendo, não. Foram com a Sega.
Uhum.
Foram com a Sega. E a Sega do Japão não quis colocar pra frente o negócio e a oportunidade caiu no colo da Sony, que pisou da bola por sua vez, né? Aí o resto é história.
Não.
Mas enfim, não é pirraça, não. Isso é oportunidade mesmo.
Os comentários estão muito bons. Mas antes, só continuando o comentário do Guto. Ele falou que é lento, cai muito. Quando comparamos a PSN e Live, vemos a diferença. A próxima notícia, a gente volta de novo para LoL. Por quê? Porque a Riot, anuncia competições oficiais de League of Legends Wild Rifts ainda em 2021. Ou seja, vai ter campeonato de LoLzinho Mobile. E... diga-se de passagem, é uma decisão acertada, né? Afinal, o Wild Rift tá saindo que nem água das lojas de aplicativo.
Eric, só um parênteses aí, certo? Não é só o LoLzinho que tá saindo para mobile, não. Tá crescendo muito, 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 muito o cenário de jogadores em mobile. Por quê? Você tem acessibilidade, não precisa de um equipamento lá, essas coisas todas para estar jogando, na maioria dos casos, tá certo?
Uhum.
E a turma tá gostando da forma que estão sendo colocados os jogos de forma massiva para mais gente.
Bora lá.
Então, meu amigo, o futuro disso aí já é presente e a galera tá curtindo muito e é um mercado que vai tá bombando, aliás, na realidade.
Bora lá. Jogos de mobile que tem cenário competitivo. Começamos com Free Fire, obviamente.
Claro.
Depois chegou o PUBG Mobile. Eu estou falando também em ordem cronológica que surgiram.
Uhum.
Aí passou um tempo, chegou também o Guns of Boom, que depois virou Gods of Boom, que tem um cenário competitivo bem forte, não aqui no Brasil, mas lá fora. Existem campeonatos gigantes dele. Aí se junta, hoje em dia, o que tem mais? COD Mobile chegou. E olha que COD Mobile, o cenário anda muito forte e o jogo é muito bom. LoLzinho chegou agora também, só que LoL já vem com a base competitiva de eventos que a Riot organiza lá de trás. Então, obviamente, que eles demoraram a fazer o jogo porque estavam balanceando para
conseguir implementar. Isso você está falando só de FPS, né?
Sim, eu estou falando só de FPS. É. Que não seja FPS, vai lá, temos Brawl Stars e Clash Royale.
E os tem dois, aquele de cartas lá também, conhecido pra caramba lá, o
Hearthstone.
Hearthstone também, que é fortíssimo.
Pois é. Então temos um cenário de esportes mobile aí surgindo há muito tempo. Inclusive, 2018, eu acho, a gente teve finalista brasileiro de Clash Royale.
É, só interromper aqui rapidinho. Eric, dê boas-vindas, viu? Pra depois não
ter... Sim, porque eu tô esperando. Eu tô terminando a linha de raciocínio pra não me perder, então. É óbvio que a Riot está interessada em fazer os eventos de Wild Rift. O jogo foi pensado pra isso. Porque, querendo ou não, quando a gente vê Free Fire, que veio lá de trás... Que na verdade Free Fire não começou, não foi nem para pegar o cenário competitivo do mobile. Free Fire veio por conta de uma, e isso eu vou falar até os meus últimos dias. Free Fire veio porque não tinha PUBG para celular. PUBG era pago no computador, ainda é, e o pessoal queria jogar, porque PUBG estourou no computador, não tinha como jogar de graça, a não ser, é claro, né, nossa querida Bahia Pirata. Mas chegou o Free Fire no celular, estourou, porque todo mundo queria jogar.
E aí, cara, só reforçando a tua informação aí, o Brasil foi bicampeão mundial de Clash Royale em 2018.
Pois é. Enfim, bora lá. Os comentários. Code Design CE entrou, seja bem-vindo. Um beijo especialíssimo para ela, Tayane MG Mota, que acabou de chegar, mandou: cheguei, boa noite a todos. Boa noite, um beijo, meu amor, também conhecido como minha esposa. E ela perguntou aqui um negócio que eu vou perguntar para quem está assistindo no YouTube. Quem assistiu o meu vídeo do Eric no YouTube? Para quem não sabe, ontem, quinta-feira, saiu o vídeo, que é uma live que a gente fez na Twitch, jogando a demo do Resident Evil Village. Tá lá com a participação dela. Foi muito boa a live. O jogo tá muito bom. E já a gente comenta mais dele. Gabriel Henry, RB, tá chegando o Rocket League. É mesmo, tá chegando o Rocket League de Sideswap. E o Daniel comentou: esportes? Full!
Vambora!
Vambora! Então tá aí. Rito Gomes. Riot Games anuncia que vai ter campeonato de Wild Rift ainda esse ano. Então organizem aí seus times e montem aí suas composições de lane. Próxima notícia tem a ver com a Big N. A Nintendona aí. Por quê? Porque a Nintendo anuncia app educacional para criar jogos no Switch, que é o Game Builder Garage. E eu vou dizer, que coisinha linda. Putz, grila, eu fiquei muito animado com esse anúncio.
Eu achei sensacional, viu, Eric?
E ainda...
Absolutamente incrível. E aí, assim, eu vou dizer um negócio. Pra quem tem aqueles preconceitos idiotas, imbecis, falar que o Nintendo Labo é um joguinho de papelão, pra tentar desmerecer um baita de um jogo, não sabe nem o que é que tá falando, né? E a expertise da Nintendo naquilo tá desembocando nisso. E isso, esse jogo novo aí que eles anunciaram é absolutamente inacreditável. Faltava uma grande empresa apresentar os jogos educacionais de uma forma mais contundente. E a Nintendo dá espaço.
Assim, então, achei, vamos considerar que a Sony incrível. Deu antes com Dreams, né?
Mais menos, né? Tu viu o vídeo, Mário? Como é que é?
Vi.
Cara, eles usam o esquema de box que está sendo utilizado para aprendizado de programação a nível mundial. Existe.
O esquema de box que tu diz é programação em bloco.
Isso. Tá. Então, existe, por exemplo, iniciativas como Code.org, que é um conglomerado de várias empresas que você possa imaginar, incluindo Google, Microsoft, um monte de gente aí que está no mercado de tecnologia, que estão promovendo esse esquema de estar incentivando a questão da programação. E aí a galera agora vai poder fazer no seu Nintendinho programação de jogos e cada um podendo fazer as suas estruturas. E outra, Mário foi bem feliz na colocação. Isso vem, tá certo, acompanhado do histórico que a Nintendo vem construindo, inclusive com o próprio Mario Maker.
Sim, isso também.
Não pode deixar também. De falar. Então, não podemos deixar de considerar isso. A garotada, com certeza, vai curtir bastante. E isso vai fomentar muito, muito, muito mesmo e incentivar a galera a entrar no cenário de produção e da indústria de jogos. Desenvolvendo jogos aí, vai ser bem bacana.
Eu ia, inclusive, citar o Mario Maker. Mas, tamo aí.
Aproveitando que a gente tá falando de indústria de jogos, eu queria fazer uma menção rápida aqui, né? Que essa semana tá acontecendo aí o Big Festival. E quem não está acompanhando, né, pode saber que existem lá, já saiu a relação de jogos, né, campeões. Eu vou falar aqui alguns que foi curioso. Expedition 2, né? Também tem Pé Áspera, Retro Máquina, Hypercharge Unboxed, Vamos Brincar de Cozinhar, Rogue Space. Eu tô falando uma lista aqui que depois a gente vai colocar uma matériazinha lá no site da USEG dos jogos campeões do Big Festival esse ano. Para quem não conhece o Big Festival, é o maior evento que nós temos de desenvolvimento de jogos brasileiro, que fica páreo aí com o evento acadêmico que é o SB Games. E no Brasil, o maior festival de jogos, né, de produção da indústria de jogos, é o Big Festival, que está acontecendo até o dia 9 dessa semana.
Uma coisa que eu achei curioso foi o comentário do Daniel Gomes, que ele comentou: ah, que legal, agora a Nintendo vai roubar as ideias legalmente. Boa, Nintendo.
Ai, não, cara.
Daniel Gomes e seus comentários pontuais.
Ele é uma figuraça.
Vamos lá. Enfim, eu perdi até o rumo do... Mas tá aí, Game Builder Garage anunciado, vai ser o Game Maker da Nintendo aí, sua plataforminha para fazer joguinhos. Próxima notícia tem a ver com a Blizzard Entertainment, ela que é uma empresa associada com a Activision também. Mas a notícia é triste, porque Blizzard perde 29% da base mensal de jogadores nos últimos 3 anos. A Blizzard vem perdendo espaço.
É uma pancada, né?
E é uma pancada feia, porque tem anúncio aí que tá cozinhando há um tempo. Antes de eu pegar essa notícia, eu tava ouvindo justamente sobre o que anda acontecendo nos jogos da Blizzard. E vocês conseguem imaginar o que aconteceu para eles perderem esse público?
Cara, será que é por causa dos lootbox?
Não é.
Eu não faço ideia.
Mas também não, cara.
É o seguinte. Daniel comentou aqui, bem feito, só fica no mais no mesmo.
Bem, essa pode ser uma explicação.
Tá, o que que acontece? A Blizzard, ela tinha o... Quais eram os dela? Era o... Não era o Hearthstone, era?
Warcraft.
Não,
Overwatch.
Os... Tem o Overwatch.
Ah, sim, Overwatch, é.
Os mais recentes, que eu tô tentando lembrar. É o Overwatch, o Hearts, que é o Heroes of the Storm.
World of Warcraft.
Ah, se for pegar lá de trás...
É, você tá pedindo o jogo.
Mas, enfim, não, é porque eu tava tentando me lembrar dos mais recentes.
É porque ela tá ficando igual, tipo, a Rockstar, que mas... fica... É conhecida por GTA V, que tem 15 anos também.
Pois é, o Gabriel Henry, ele deu aqui
mas,
o...
Mas peraí. GTA é GTA, amiguinho.
GTA, coitada da vaca do GTA, já tá tão magrinho.
Não, cara, tu quer colocar um jogo que é sucesso por mais de 5, 6 anos seguidos, entendeu? Os caras conseguem manter o negócio no hype.
Tá. Deixa eu dar a explicação. É o seguinte, Blizzard, ó. Não, é a Blizzard mesmo, eu tô doido. Mas
Blizzard... É fome!
Talvez. Fome, o jogo tá, já tá aqui esfriando. A mulher entrou aqui na live pra me chamar, foi engolida no chat. A Blizzard, ela anunciou Overwatch 2, certo? Alguém se lembrou desse anúncio?
Não.
E cadê o Overwatch 2, né? A Blizzard, ela tirou foco do...
Bem, tem gente que tá atrás do próximo Assassin's Creed, mas...
Ela tirou foco do Overwatch... Porque o Overwatch 2 está tendo problemas de produção. Com isso, o Overwatch está sem atualização. O último personagem lançado já faz mais de um ano. Como o Gabriel Henry trouxe aqui, as microtransações estão lá em cima. Gabriel Henry comentou Killing Floor aqui. Killing Floor eu acho que já nem conta mais. Mas tá aí citado. Menção honrosa. E isso também, sem falar na morte de outros jogos com possibilidade de esporte que foram deixados de lado para benefício de Overwatch. Então a Blizzard, o jogo que ela devia estar dando atenção, que é o jogo que a comunidade está sustentando até agora, mas que está morrendo, que é Overwatch, a Blizzard não está atualizando o jogo, não está mantendo o jogo interessante para tentar lançar Overwatch 2. E não estão conseguindo. Então foi por isso que teve essa queda de 29% dos jogadores ativos. Eu infelizmente não li a matéria a fundo para ver se isso inclui o conglomerado. Porque Blizzard é um conglomerado dela com Activision.
Isso.
Mas provavelmente não conta, porque se a gente for pegar com Activision tem COD. E COD e Activision mantém os jogadores.
Alto, né? O hype de jogadores. Tá?
Uhum. Então,
tá aí. Mas cara.
Com a breve análise.
Tem umas coisas que a gente tem que observar, né? Nessa questão aí de altos e baixos das empresas, que não tá sendo de hoje. A Blizzard não é a primeira e nem será a última empresa que a gente tá vendo dos grandes aí que tá passando por esses probleminhas, tá? Tem que ficar de olho nessas histórias aí. Vale até uma pauta pra gente fazer depois pra quebrar um controle sobre isso, viu, Eric?
É verdade, boa.
Porra, o Daniel comentou outro impacto aqui que gerou mal-estar, que foi o anúncio do Diablo Immortal, que é outro que eu também não vi mais a atualização dele. E o pior, eu ouvi que ele tava bom, tava até ansioso por ele. No qual foi anunciado só para Android e iOS, e ninguém em 2018 gostou da piada sem graça. O palco da Blizzard ficou pito. E teve gente que perguntou se era 1º de abril. Inclusive, vocês se lembram desse anúncio? Foi um anúncio muito problemático esse.
Não.
Eu me lembro... Vou mentir dizer que eu me lembro como se fosse hoje. Mas a problemática é que tava todo mundo querendo o remake de Diablo, querendo o Diablo novo. E aí, o último anúncio, aquele anúncio que a gente deixa pra estilhaçar o coração do fã, anunciar esse Diablo de mobile.
Pois é.
Vai fazer o quê? Ah, outra coisa que diminuiu a popularidade da Blizzard foi as polêmicas que ela se meteu. Que... tentaram censurar um jogador competitivo que, sobre o todo o problema político que está acontecendo em Taiwan, e aí queimou muito a imagem dela. É um conjunto de erros que vem acontecendo.
Mas é um monte de bagunça que está acontecendo no cenário da indústria de jogos aí que a gente precisa dar uma olhada com mais atenção para poder entender. Uhum. E vai vir mais coisa aí ainda, né? A gente está vendo que o cenário econômico atual não é favorável para muitas das empresas, apesar de a gente notar que tem muita empresa aí que está faturando bastante durante a pandemia por conta da explosão aí de consumo de jogos, uma série de recursos que a gente está vendo aí também, mas em compensação tem outras empresas que não estão muito bem nas pernas não, viu?
É, por exemplo, o pessoal acha que a OSEG está muito bem, que mudamos visual, estamos cheio da grana, então não.
Estamos lutando.
Estamos lutando. Mas enfim.
É nóis.
Bora para a próxima notícia. Próxima notícia muito me alegra pelo fator curioso que fizeram. Que tem duas versões dela, eu peguei a versão Family Friendly. E a próxima notícia tem a ver com Resident Evil Village. Então bora lá. Breve historinha.
Cara, eu vou dizer... Vai, conta aí, depois daqui a pouco eu faço meu comentário.
A demo do Resident Evil Village está aberto desde o dia 1º até o dia 9 de maio. Eu joguei a demo, eu gostei muito dela, gostei muito mesmo, mesmo tendo feito a besteira de tomar spoiler da primeira parte, que é da vila. Mas a parte do castelo eu fiquei muito animado. E existe uma parte dessa demo do castelo, que são as catacumbas que veio uma ruma de... ser parecido com zumbi-like creatures que vem atrás de você e elas não param de vir. E é uma parte muito aterrorizante mesmo. Eu fiquei trancado jogando. A questão é, pensaram, tem muito bicho junto aqui, e se a gente substituísse? E não sei como, mas parabéns aos envolvidos. Na versão de Steam, criaram um mod que substitui esses zumbis das catacumbas por Barnes, o dinossauros.
Cara, ó, eu vou fazer só esse comentário. Por favor, lance uma versão desse jogo pra eu poder jogar dessa forma.
Não, tem.
Eu morro de medo dessa porcaria.
Versão de Steam. E tu vai continuar morrendo de medo.
Não, mas dá menos medo do que eu consigo jogar os Resident Evil antigo, porque não era tão real, cara. Não, não tem condição não, dá não. Que foi? Caiu?
Não, imitando o zumbi. Cara,
Não, tô fora, não. Não, eu prefiro dessa versãozinha aí do Barney, é mais legal.
Então, ainda bem que você prefere a versão do Barney, que a outra versão eu não peguei pra notícia porque... A gente tenta se manter family friendly.
Deixa pra lá, né?
Mandar abraço aqui pro Gus Vieira, que chegou. Seja bem-vindo, Gus. Então, Mário, eu gostaria muito de te incentivar a jogar essa versão. Porém, esse Barney Dinossauro eu acho que vai ser só em um momento específico do jogo.
Ah, uma pena. Mas podem botar tipo os Muppets.
Aí vai do mod. Agora que o jogo tá lançado, o jogo foi lançado inclusive na Steam. Aí, rapaz, o céu é o limite. Mas enfim, a notícia que você separou aqui é uma notícia curiosa, tá? Mas o jogador de beisebol Jesus Luzardo sofre lesão no dedo ao jogar videogame e vai ficar fora das partidas da Major League Baseball.
Pois é, eu pedi pra colocar essa notícia e não foi por outro motivo, né? O nome do programa é Quebrando o Controle Happy Hour, e um dos motivos é esse, né? Nos momentos de muita raiva que a gente tem, às vezes, jogando videogame. Mandar até um abraço aqui pro meu amigo Cícero Alcântara, que é um quebrador de controles, foi um quebrador de controles, quanto mais, do PlayStation 2. Ele já me contou algumas histórias de bolar de rio. dele quebrando os controles de PlayStation 2 esta, jogando FIFA.
Esta coisinha aqui é muito cara. Então nem lascando que eu faço juiz ao nome do canal.
Pois é. Não, ele parou com isso depois que foi pro PlayStation 3 e os controles ficaram sem fio bem mais caros.
Olha aí, mas comentário do Gus. Comentário do Gus. Aqui em casa o Boy à Frente teve o mesmo problema quando dei um Wii pra ele.
Pois é, mas que o problema, viu, Gus, desse cara aqui, que esse jogador de beisebol.
Vixe!
É, e assim, jogador da liga profissional, tá? E acabou quebrando, assim, tá dando uma mãozada na mesa com raiva jogando.
Imagine aí que esse cara tem força. Esse é um
jogador de time relevante.
Braço preparado, né?
Pois é, pois é. O Gus aqui...
O braço, sim, o dedo mindinho, não, né?
O Gus continuou a história aqui, foi bater no hospital com síndrome do túnel do carpo.
Nossa, cara. O Gus falou do Wii aí, o problema do Wii não é só quebrar o dedo, né? Quebrar a televisão, quebrar
a vida. Sim, tem muitos. Beijo aqui, abraço pra Betine Mendes.
Betine.
Ah, tá.
Um abração pra ele aí, acompanhando a gente.
Você precisa ir pras BGS com a gente pra conhecer essas
figuras
do Betinho.
Pois é, que essas pessoas eu só conheço. Normalmente, quando vai no QLC, é que eu passo a conhecer essas pessoas. Daí!
Embora!
Mas enfim, só bora contar uma história curta do Wii. Que o Wii, esses problemas, eu não tive que bater no hospital. Mas eu já passei a noite jogando boliche do Wii no com meu pai e meu irmão, boliche curling do Wii, e todo dolorido no dia seguinte pra escola, com os músculos do braço e dessa parte das costas aqui doloridos.
Porque... Tanto que o Wii tanto servia pra exercício, você ficou dolorido porque tava fazendo atividade física... E o Wii teve aquela plataforma, né, de exercício, inclusive, o...
Wii Fit.
O que prova a versatilidade do videogame.
Concordo com o Gus. Melhor quebrar o controle do que quebrar o dedo. É, e lá nos Estados Unidos ainda, quebrando o dedo pode custar
pode um... Não ter. Dinheirinho até
depende.
Bom.
Depende.
Lá nos Estados Unidos, quebrar um dedo pode gerar um custo... Aí, não muito desejado. Sara Ramalho, seja bem-vindo.
Eita, oi amor, tudo bom? Já eu vou fazer o jantar, viu?
Não fala isso não, vai que a minha ainda tá aqui.
A minha também já tá.
Vou já preparar o jantar.
Vai embora.
Mas enfim. Lidas todas as notícias, comentadas todas elas. A gente vai pro anúncio. E o Happy Hour comemora um ano de programa. Olha aí, estamos chegando ao nosso ano. E não deixe de acompanhar as mídias sociais, porque a gente vai divulgar um sorteio em comemoração ao primeiro ano do nosso programa. Eu tenho a imagem maior, Mário. Espera aí que eu vou mostrar.
Vai lá. Mas aqui, na verdade, é um CD com a trilha sonora de vários clássicos da SEGA. Podem me chamar de ceguista, não me importo. É a mais pura verdade. Enfim, tá aí para todo mundo ver. É a capinha do CD. Ele vem com grandes clássicos. Streets of Rage, Comic Zone, Daytona, Virtua Fighter, Sonic, Shinobi. Então, uma trilha sonora para lá de bem trabalhada. E a gente vai disponibilizar mais com algumas regras. Vai lá, Eric.
Pois é, as regras a gente ainda está discutindo.
Da ideia.
Mas a gente vai precisar de um movimento aí que vocês façam. Espalhem o Happy Hour aí para os seus conhecidos, o seu amigo, o seu grupo de amigos que joga videogame, espalhe o Happy Hour para eles. E taca ali pau que esse sorteio vai ser bom, viu? Enfim, dito isso, estamos chegando no finzinho do programa. Olá, boa noite para Sara.
Boa noite, senhorita.
É porque ela mandou aqui no chat.
Que horas a senhora vem para casa, por sinal? Viu? Vem logo. Ixi. Viu? Vai logo da clínica.
Então antes de começar aqui a discussão, bora para os lançamentos da semana?
Bora.
Lançamentos da semana a gente tem no dia 9, saindo Hood, Outlaws and Legends para o Windows, PlayStation e Xbox. E
esse eu tô afim de jogar, viu?
Dia 12.
Hood eu tô afim de jogar.
É, se tem um pra tu, tem um pro Ezequiel, porque dia 12 sai Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids, pra Windows, PlayStation e Xbox. E no mesmo dia sai Monster Harvest para Windows e Switch, joguinho que inclusive me lembrou muito Harvest Moon. No dia 13 temos três lançamentos: Mass Effect Legendary Edition para Windows, PlayStation e Xbox, o remaster da série do Mass Effect.
Quem não jogou, jogue, que é uma baita de uma série com uma história bem legal.
Mas o último eu achei bem fraquinho, viu, Mário?
O Andrômeda?
Mas acho que o Andrômeda não faz parte dessa...
Não,
dessa...
é o 1, 2 e o 3. É o 2 e o 3, Ezequiel.
Os... O Andrômeda já é fora da história original. É só uma questão curiosa de Mass Effect, não sei se vocês já perceberam isso. Com relação ao personagem principal, né? O Shepard, né? Vocês sabem de onde é que veio o nome dele?
Não.
Não? É uma homenagem. Vai, 3, 2, 1, ninguém vai arriscar?
Não.
É uma homenagem ao Alan Shepard, que foi o primeiro americano a ir ao espaço. Bem legal isso.
Não sabia disso. Mas...
Não? Commander Shepard.
Como é?
Commander Shepard.
É uma homenagem ao Alan Shepard.
Continuando aqui os lançamentos, dia 13.
E foi o primeiro cara a jogar golfe na Lua também, viu, Alan Shepard? Foi o primeiro cara no espaço. Ele jogou golfe na Lua. Foi o primeiro cara a jogar golfe na Lua. Bem legal essa história dele.
Pronto. Continuando os lançamentos, dia 13. Temos Subnautica saindo para Switch. É um joguinho que eu acho até interessante, exploração e crafting. E vai sair a DLC Subnautica Below Zero para PlayStation, Xbox e Switch. Finzinho de programa. Vocês estão vendo que até o gato veio me tirar aqui do programa.
Tô vendo.
E a pergunta é, o que é que vocês vão jogar?
Aqui, ó.
Que é isso?
Panzer Dragon 2 Way.
Mas o Mario tá Sega cheio Saturn. De jogo aí de Sega Saturn pra jogar, viu?
É
daquela caixinha amarela.
Tá
guardadinho. Tá guardadinho.
Peraí, calma. Assim, é uma semana. Eu não jogo 10 jogos ao mesmo tempo, não. Eu jogo um de cada vez. Essa semana agora, ó. Aqui.
Lucas. Comentando aqui,
Valena,
quero ver jogar Mônica no Castelo do Dragão na Lua.
Tô vendo.
E ele disse Subnáutica. Isso eu não vou ler. Isso é um programa de família, senhor Gus.
Verdade.
Se a gente encerrar, vamos fazer a chamada pra domingo, né, cara?
Sim. Que assim...
Não, peraí, o que é que vocês vão jogar? Só eu digo aqui, só eu jogo, é?
Não, eu tô... Peguei já, como eu tinha falado semana passada, retomei o... Calma, cara. Retomei o Cyberpunk, consegui andar mais um pouquinho no jogo.
Olha aí.
3-4-3 na Pepper.
E o pior, ele não andou mais porque o jogo bugou.
Não, eu tô falando isso pela gaguejada que ele deu antes de falar isso.
Porque eu tava aqui com a ideia preparada pra falar do que a gente vai falar domingo, rapaz.
Sim. Tá certo.
É porque, assim, eu abri minha carteirinha, como não faço há muito tempo, e comprei o Resident Evil Village pra jogar.
Eita, menino, vai ter diversão certa aí.
Pretendo jogar em live, vai ser um...
Já tô intimando o senhor a fazer o review dele, tá?
Ótimo. E aproveitando que eu vou jogar o Resident Evil... Domingo agora temos um Quebrando Controle especial, porque a franquia Resident Evil, como bem citado por você, Mário, está completando 25 anos.
Pois
é. Então vamos conversar sobre essa franquia, conversar de fã para fã. É a opinião de
Acredita,
fã.
Acredita, vacilei que podia ter pego ali o Resident Evil 1, que tá lacradinho, tô abrindo agora, ó, pessoal, ó.
Mas o original ou é o Director's Cut?
Ah, original.
Ah, tá.
Olha aí, que belezinha. Panzer Dragon 2, way.
Pois é. Mas enfim, o programa promete. Domingo vai ser sobre a franquia de Resident Evil, que, querendo ou não, é uma franquia de muitas facetas. E a gente vai discutir um pouquinho sobre elas e as mudanças que teve com o passar dos anos. Então é isso. Muitíssimo obrigado a todos que participaram do programa, em especial a eles que fazem o programa comigo, começando por Mário Bessa. Muitíssimo obrigado.
Valeu, Eric. Bem-vindo de volta, né? Depois da ausência da semana
passada.
Enfim, semana que vem estaremos aqui de novo. Ótimo. Deus quiser.
Ótimo. E muitíssimo obrigado a você.
Ezequiel... Agora o Ezequiel vai atravessar uma avenida no Cyberpunk. Ele andou 3 ruas secundárias, agora ele atravessa uma... ele aperta o botão do sinal de pedestre e atravessa uma avenida.
Ei, cara, mas deu uma melhorada. Eu pensava que o jogo não ia dar mais surpresa, mas eu consegui jogar umas coisas. Eu tinha parado antes na parte, né, do resgate.
Olha os spoilers que eu não joguei ainda, não.
Mas aí depois eu consegui andar mais um pouquinho, vi umas cenas mais legais e tô começando a pegar gosto pelo jogo.
O Gus começou a lançar algumas frases da franquia Resident Evil, mandou War Mansion. Mas a melhor de todas é o You Almost Become a Jill Sandwich.
Nosso amigo Gus, que faz tempo que não aparece nesse programa da gente,
não,
né?
Rapaz?
Isso foi quase como intimação, viu, Gustavo?
Uhum. Enfim, muitíssimo obrigado ao Ezequiel Noronha.
Cara, eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui batendo esse papo bacana com os meus amigos e com vocês que acompanham a gente aí. É, e, poxa, sextou, vambora, partiu jogar, partiu assistir filme, partiu curtir a família. Vamos embora. Se você quer Aurões, vou sobreviver jogando.
O
tchau.
Está valeu, iniciando pessoal. A valeu. Campanha aqui, hashtag release the spoiler. Tá certo. Eu sou Eric Mota, vocês podem me acompanhar no Instagram, @eric.c.t.mota. E, inclusive... amanhã eu vou estar numa participação especialíssima na Twitch do Rapadura Xbox, participando do campeonato que ele está organizando lá. A primeira etapa de um campeonato valendo 100 conto.
Oi?
Então eu vou participar lá para ver se eu levo esse 100 conto ou ver se fica com o campeão do canal lá. Mas enfim... é isso, muitíssimo obrigado a vocês, lembrando que o Happy Hour é um programa do selo quebrando o controle da USEG, vai ao ar ao vivo às 18h30 da sexta-feira na @USEGamers no Instagram e na twitch.tv/USEGamers. Tem sua edição gravada e editada saindo na segunda-feira no canal do YouTube quebrando o controle /QLC. Inclusive, você que está vendo aí, se inscreva, por favor, faz esse favor para nós que nos ajuda demais a gente alcançar nossa meta de inscritos. E você que está ouvindo no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast, por favor, nos avaliem, comentem, que ajuda bastante. É isso, muitíssimo obrigado a todos que participaram ao vivo, um beijo, até a próxima e tchau!